O presidente angolano aprovou esta semana um decreto que prevê a disponibilização de 21 mil milhões de kwanzas para combater o desemprego, que ronda acima dos 50%, sobretudo entre os mais jovens, dando deste modo cumprimento à promessa eleitoral feita em 2017 da criação de 500 mil empregos. Neste mesmo sentido, foi aprovado o Plano Nacional de Promoção de Empregabilidade, PAPO, que prevê os empregos que deverão ser criados e absorvidos pelo setor produtivo da economia e não pela administração pública, como muitas vezes se afirma. A verba será proveniente do Orçamento Geral do Estado e do Fundo do Petróleo, diz o documento, que adianta também que o PEP servirá de instrumento de gestão operacional destinado a fomentar e apoiar o espírito de iniciativa da juventude. Para o economista Precioso Domingos, este plano não tem pernas para andar, uma vez que a recente taxa de desemprego associada ao curto tempo que sobra destes dois anos de mandato do presidente João Lourenço e os grandes desafios como as autarquias e o Congresso do Empalá poderão inviabilizar a concretização desta promessa eleitoral da criação de 500 mil postos de trabalho. Para a especialista em desenvolvimento comunitário Maria Lassalete, o formato do nosso governo é excessivamente gordo e não ajuda para tanto, na medida em que boa parte dos postos de trabalho criados estão sob a alçada do Orçamento Geral do Estado, que, segundo sublinha, deve ser passada esta responsabilidade ao setor privado, estando apenas o governo a fiscalizar e traçar as políticas públicas. A União Nacional dos Trabalhadores Angolanos aplaudiu a iniciativa governativa, mas levanta algum ceticismo quanto às parcerias que deverá a fazer para que, no futuro, os fundos atinjam os objetivos para os quais foram criados.
Estamos a presenciar perda de empregos no mercado estruturado, por via de um lado das empresas que vão fazer e, por outro, por via das empresas que estão a reduzir os seus custos operacionais, sendo que a componente de emprego, o emprego também está a ser afetado, né? Com a corte de alguns postos de trabalho. Por isso, quando o Estado disponibiliza recursos no sentido de estimular iniciativas para que se criem novos empregos, é sempre uma medida bem-vinda. Agora, o que nos leva a algum ceticismo é se desta vez o Estado escolherá os parceiros ou fará as parcerias certas para que os fundos, ora disponibilizados, atinjam o objetivo para o qual eles foram criados. Porque no passado criaram-se outros fundos que viriam fomentar a atividade empresarial, sobretudo no setor da economia real, mas que acabaram por, portanto, não gerar praticamente nada. De maneiras que esta é a leitura que a gente faz sobre isso. Então, colocar dinheiro na economia real é sempre uma oportunidade de se poder dar a possibilidade que mais cidadãos encontrem trabalho, por via do trabalho, mais famílias tenham rendimentos para fazer face às suas necessidades.
Manuel Dias acrescenta e diz que espera que antes de ser implementado este projeto, os beneficiários pudessem ser auscultados. Criticou o modelo anterior, que privilegiava excessivamente as cortes partidárias.
O próprio grupo, a atual liderança, diz que quer governar não para as pessoas, mas com as pessoas, não é? Se o desiderato é esse, de governar com as pessoas. Portanto, qual foi a auscultação no sentido de os futuros beneficiar, poder dar opinião, seria sempre seria tal, como dizia no início, também seria bem-vindo, mas parece que não é esta. O modo de operando não é este. Né? Acho que o mecanismo de utilização destes recursos será principalmente por via da formação profissional, em que as pessoas que beneficiarem da formação profissional, depois ser-lhes dado possibilidade de desenvolverem atividade pela natureza empresarial, por via disso admitirem, né, pessoas com quem poderão trabalhar. Esta, pelo menos, é uma das formas que tive a oportunidade de ouvir através da conferência de imprensa que o Ministro da Administração Pública da Vara de Segurança Social avançou. Certamente caberão outras medidas, se calhar financiamento de projetos devidamente avaliados pelos órgãos competentes do Estado, né? São responsabilidades dessa matéria. Se deseja agora é que as oportunidades devem ser dadas a todos os cidadãos, né? Não é o fato de ser de uma cor ou de outra, tem imediatamente a competência. A competência não olha a credos políticos. Competência não se desenvolve com base no estudo, na reunião de habilidades, né? As escolas formais, né? É que onde se podem ir buscar essas competências. E as pessoas que quiserem entrar nesse projeto têm de fazer, só têm de buscar competências, né? É dotar-se de competências antes de receberem qualquer tipo de valor, por um lado. Por outro, também as instituições que forem encarregues de dirigir esse processo têm de, facto, de preocupar-se em aferir se as pessoas a quem estes valores serão dados para que se desenvolvam projetos que possam gerar emprego têm realmente competências para isso. Se for por esse mecanismo, se calhar, nós, enquanto organização de dados dos trabalhadores, estaremos disponíveis a partilhar e a recuperar, mas por mecanismos obscuros, menos claros, é claro que estaremos aqui também para criticar, né?
Em relação às taxas de crescimento que o país vem registrando desde os últimos anos, revelou um desquecimento no alcance deste desidrato, o que por si só remete-nos a um cenário mais para a destruição de postos de trabalho do que propriamente para a criação. Precioso Domingos aponta algumas saídas deste cenário que passam pelo alavancar dos quatro setores chaves da economia angolana, tendo sublinhado um deles como é o caso do aumento das exportações.
A economia precisa rapidamente de levar a sério, de pensar da paz. Três, os quatro motores que ela tem para crescer, o motor das exportações, que é um motor externo, não é? Da Venezuela, tem como base de trade. Este como é, funciona como funciona, mas não basta a metade de nós dinamizar se nós tivéssemos, digamos, planos mais, digamos, funcionais para, do ponto de vista interno, se encontrar de forma única para estimular a economia. Eu visto no acontece muito planos de promoção do setor, está longe disso.
Entretanto, o incremento dessas exportações, na visão da especialista do movimento comunitário Maria Lassalete, passará por uma boa gestão desta verba dedicada para a empregabilidade, podendo abranger setores de base na nossa economia, como se sabe, para a agricultura familiar e também empresarial, uma vez que precisa-se de aumentar a produção na dimensão da grande escala.
Sim, as famílias camponesas se verem devidamente identificadas e apoiadas, quer na produção, quer na separação de terras, separação organizada de terras, com acesso a equipamentos de qualidade, os produtos que vendem com costume para que possam produzir, podem alimentar o mercado local, podem produzir para a exportação e até, em contrapartida também, vamos atrair o regresso daquelas pessoas que saíram das zonas rurais para, porque têm uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de trabalho, então se cobrando de estar à volta.
Sobre a contenção de gastos, segundo as últimas recomendações do Fundo Monetário Internacional, das receitas orçamentais devido à variação de petróleo no mercado internacional, obrigou à revisão do Orçamento Geral do Estado, diz-nos analista ser uma outra questão que poderá inviabilizar esta intenção do governo angolano na criação de postos de trabalho. Precioso Domingos vai mais longe ao criticar uma economia de mercado excessivamente dependente de questões administrativas e também políticas ou partidárias.
Por aquilo que eu sei, o Fundo Petrolífero é uma recomendação do Fundo Monetário Internacional, no sentido de torná-lo mais protegido possível e transparente, e que venha a ser utilizado em situações menos boas, não é? Do ponto de vista das receitas orçamentais, provocado por eventuais abaixamentos do preço do petróleo. O FMI não propõe que o fundo petrolífero, não é, a reserva orçamental, seja utilizado nos moldes que o governo quer utilizar, que é, digamos, também já para financiar este projeto de promoção de emprego. Então, é só, não é, não sei como o governo vai resolver isso. Então, a inflação é uma questão da qual o FMI tem uma outra opinião, né, depois de fazer. Passamos como aquela da aeronave, em que depois tem que recuar. Por um lado, por outro lado, do ponto de vista orçamental, ok? Vamos ver se o comportamento geral do Estado vai ser revisto, porque ele é real, está aprovado, não obstante aparentar ser super rápido. Ele, em termos efetivos, deficitários, porque houve um empolamento de receitas. O primeiro trimestre, do ponto de vista de receitas, não foi aquilo que se estimou. Não obstante, o preço do petróleo hoje está ligeiramente acima daquilo que é a previsão do Orçamento Geral do Estado. Em média, ele ficou abaixo daquilo que a previsão de hoje é previsto. Que nós já sabemos, houve mais dias abaixo de 68 do que provavelmente nesse nível acima. Então, tudo vai depender, mas mais do que isso, não é que, também não é só financiar, até porque estamos a falar apenas de menos de 70 milhões de dólares, não é também tanto dinheiro. Estamos a falar só isso, até o valor isso não preocupa. O que mais me preocupa é a forma de pensar, não é? Quer dizer, continua-se a acreditar em mecanismos administrativos para se resolver um problema de uma economia que se afirma ser de mercado. Em economias de mercado, os policymakers ou os fazedores de política económica, económica procuram iniciar o mercado utilizando instrumentos da política económica e não arranjando métodos administrativos que depois só resvalam mais ou recaem mais em corrupção, em enriquecimento de quem está a gerir, está a gerir a burocracia e por aí fora. Por isso é que o projeto vai ser mais um fracasso, tal como foi o PUE, tal como foi o ProJovem, tal como foram outros.
A promessa que é vista pelos analistas como mero populismo reacende um outro debate das últimas eleições do consulado de José Eduardo dos Santos, onde havia prometido a construção de 1 milhão de casas, o que, passado estes anos todos, acabou por ficar nas suas intenções. Domingos admite ser legítimo ambicionar dentro do campo político, mas adverte ser preciso que as ações do governo sejam materializadas.
Pelo menos, alguém voltou a trazer ao debate. Essa é a única diferença. Agora imagine com 1 milhão de casas, de empresas, e 1 milhão de casas, tudo o que tinha sido prometido. Exatamente. Agora, sonhar não é proibido, ter ambição não é proibido. O presidente demonstrou essa ambição, é normal, é legítimo. Quer dizer, política é isto. É evidentemente os políticos apareceram e dizendo, vamos lá, eu cometi isto até, ok, até provavelmente eu consultei, deveria ser consultado, até mesmo consultar a equipa com a qual você pretende trabalhar ou vai trabalhar, o que a gente tiver, apresentar a promessa e depois, acima de tudo, fazer tudo o quanto seja possível para conseguir materializar. Eu penso que a minha crítica não vai na promessa. A minha crítica vai na grande distância. Estão as ações do governo para conseguir materializar isso. Já são praticamente 2 anos perdidos em governação, em termos econômicos. São 2 anos perdidos. Então, dos supostos 3, são praticamente 10 porque o presidente vai estar atarefado com outras questões que não são econômicas, está vendo? Mas ainda assim, há erros à vista. E quais são os erros à vista? Prodeve, este tal lado de empregabilidade, PDM, agora estamos a falar de Angola 2025, já se alonga para 2050, quer dizer, os mesmos vistos, está vendo?
O Ambo Voz da América, Norberto Satélite.